entrou no segundo semestre do ano, então tá no momento da gente fazer uma espécie de balanço. Como é que tá o mercado de carros novos aqui no nosso país? Porque tá bem agitado, viu? Não só pela chegada de várias marcas que você tem acompanhado aqui no CBN Autosport, várias dessas principais novidades, mas isso está fazendo também com que as montadoras que já estavam por aqui estejam agilizando alguns lançamentos, fazendo promoções. O mercado está aquecido e tem muita coisa para a gente poder entender de como essas marcas novas que estão chegando estão se consolidando por aqui, como as marcas ainda mais recentes vão fazer para chegar no mercado tão aquecido e como as marcas que já estavam por aqui vão tentar fazer para ter o gostinho do consumidor, para ter a preferência do consumidor. E afinal, quais são as marcas que estão conseguindo conquistar a preferência do consumidor e o espaço na garagem do brasileiro? Aliás, o brasileiro está comprando também bastante carro nesses últimos meses. A gente vai fazer um compilado disso tudo para você entender como é que foi esse primeiro semestre e o que, que a gente pode esperar do segundo semestre, que costuma ser mais agitado do que o primeiro. Então, se já teve muita coisa para a gente falar, vai ter muito mais ainda nas próximas semanas. Eu sou o Guilherme Muniz e estou aqui mais uma vez com o Leonardo Félix, da revista Autosport. E aí, Léo, tudo bem?
Olá, Gui, tudo bem? Olá para você, todos os nossos ouvintes. Pois é, o mercado brasileiro de carros está bem aquecido em 2026, bem acima, inclusive, das projeções. Por quê? Ano de Copa do Mundo, ano de eleição, sempre tem aquele receio de que seja um ano mais parado ou que as pessoas fiquem receosas de trocar de carro. Mas não é isso que vem acontecendo, pelo contrário, né? A gente vai depois se debruçar mais nos números, mas a gente teve um crescimento de 18,5% no volume de emplacamentos de carros novos, né? Ou seja, no volume de carros, e 8,8% no volume de produção de carros no Brasil. A produção de carros vem crescendo acima do esperado, isso é uma boa notícia para a indústria brasileira, só que é um crescimento que representa menos da metade do crescimento de vendas. Uhum. Ou seja, o volume de carros importados que está sendo vendido no Brasil é um volume muito grande, principalmente dessas marcas novas chinesas, que estão no mercado brasileiro, provocando aí um reboliço no mercado brasileiro nos últimos anos. E uma delas em especial, né, que a gente vai falar, é a BYD.
A BYD, né? Que está conseguindo conquistar ali espaços significativos nos rankings de vendas, né? A gente vai detalhar isso. Você falou que o desempenho está sendo melhor até do que as projeções, e isso literalmente, a Anfávia, que é a associação que reúne as montadoras que produzem aqui no Brasil, ela costuma iniciar um ano dando uma projeção. Ó, até o final deste ano, nossas empresas devem produzir tantos carros, vender tantos carros e assim por diante. Só que esse mercado está tão aquecido que eles tiveram que fazer quase que um meia-culpa. Dizer, não, a nossa previsão vai ser ultrapassada e devemos fechar o ano vendendo mais carros do que a gente tinha previsto. Eles acabaram, essa semana agora que passou, de revisar esse número e passaram para mais de 3 milhões de carros que devem ser vendidos esse ano. Se isso se confirmar, vai ser a primeira vez desde 2014 que o mercado brasileiro passa dessa marca de 3 milhões de carros vendidos num ano. Apesar do contexto que a gente está vivendo, Léo, que não é o contexto do... Você falou aí de algumas sazonalidades que acontecem, a Copa, as eleições, isso tudo de fato pode impactar, mas a gente ainda tem também uma taxa de juros que, apesar de estar caindo, está num patamar muito alto, muita gente endividada, níveis de endividamento que o país nunca teve, e com isso tudo, quando você junta essas duas questões, quem bate na porta do banco hoje em dia está com mais dificuldade de acesso a crédito, ainda que esteja conseguindo. Aliás, a gente vai falar mais sobre isso também adiante aqui num outro momento da nossa conversa. Apesar desse momento difícil, ainda assim as vendas estão aquecidas. Esse é um fenômeno interessante, né?
É interessante e eu, né, na minha concepção, isso tem muito a ver com o preço dos carros, né? O que acontece? É a chegada dessas novas marcas, desses carros importados chineses, vem pressionando os preços para baixo, uhum, né? Então, carros que antes estavam na faixa já acima de 200 mil reais, né, SUVs médios e tal, hoje estão sendo comercializados por 160, 170, 180 mil reais. Isso vai gerando um efeito em cascata, né? Fora a questão dessas novas marcas, novas tecnologias de eletrificação, né? Ter o seu primeiro carro híbrido, ter o seu primeiro carro elétrico. Isso está estimulando as pessoas a trocarem de carro e a buscar, né, a sua troca de carro nesse ano de 2026.
E tem números que chamam muita atenção, né, Léo? Quando a gente olha no detalhe, quando a gente analisa ali quais são esses importados que estão sendo vendidos, quais são esses carros que estão vendendo muito bem. Me chamou muita atenção o índice desses eletrificados, quando a gente compara com o que eles já foram e com o que eles estão sendo agora no mercado. Entre os eletrificados, nesse primeiro semestre, foram 130 mil unidades vendidas. Dessas 130 mil, 70 mil foram nacionais, e aí podem ter os híbridos flex que a gente tem produzidos por aqui, tem também os híbridos leves que entram nessa conta, e 60 mil importadas. Veja que já está quase 50%, 50%. Em junho, os eletrificados tiveram participação recorde, quase 21% do mercado. E em um ano, a quantidade dos carros chineses enviados aqui ao Brasil dobrou. Passou de 70 mil para 140 mil. Ou seja, entre as marcas que estão aí fazendo boa parte dessa festa, Léo, de vendas, a gente está falando dessas chinesas que estão apostando muito na eletrificação e principalmente a BYD, que está conseguindo, inclusive, emplacar feitos históricos no mercado brasileiro, né? Chegar a níveis que essas chinesas nunca tinham chegado.
Exatamente. Antes da gente falar da BYD, né, só na questão até dos preços, agora no segundo semestre a gente vai ter a recomposição da alíquota máxima de imposto de importação para carros híbridos elétricos. Então, todos os carros que estão entrando no Brasil a partir de 1º de julho estão pagando elétricos e híbridos, né? A combustão já pagavam isso. Elétricos e híbridos importados estão pagando 35% de imposto de importação, que é a alíquota máxima. Aí o governo abriu uma exceção para aqueles kits, né, de montagem CKD, SKD, uma cota lá de 463 milhões de dólares, que a Anfav, as montadoras já instaladas aqui, ficaram pistolas com isso, uma medida que claramente favoreceu a BYD, porque a BYD, a própria BYD está com um cronograma meio atrasado para virar a sua fábrica de uma produção CKD para uma produção plena. Eles estavam previstos para fazer isso agora na virada desse semestre, mas eles ainda não conseguiram finalizar a outra parte da fábrica deles. Enfim, então eu estou falando tudo isso para dizer que é possível que em algum momento no segundo semestre a gente vai ter que acompanhar se essas marcas chinesas vão repassar esse aumento de imposto para o consumidor. E a gente sabe que muitas marcas chinesas fizeram grandes volumes de estoque de carros até o final de junho para ir distribuindo ao longo desse segundo semestre, mas em algum momento esse estoque vai acabar. E quando esse estoque acabar, o que vai acontecer? Esse preço vai subir ou essas marcas vão absorver esse aumento para manter o preço competitivo e ganhar a fatia de mercado? Essa é uma grande questão que vai permear o segundo semestre. Dito isso, respondendo a sua pergunta sobre a BYD, é uma coisa realmente impressionante. A BYD já é uma das quatro marcas de carro mais vendidas no mercado brasileiro. E eles conseguiram isso num período de apenas 5 anos atuando no mercado de automóveis. E sem ter uma fábrica. Ele já tem uma fábrica no Brasil, mas sem ter uma produção com toda a cadeia de nacionalização feita aqui. Eles ainda estão construindo essa cadeia, né, de nacionalização para ter uma produção completa dos carros aqui.
Basicamente, boa parte dos carros que eles produzem, eles, na verdade, contam com peças. A produção deles foi feita na China e eles vêm ou totalmente montados ou as peças chegam aqui para eles montarem literalmente o carro. Mas a produção foi feita lá na prática.
Exatamente. E você ter uma marca nessa circunstância, estando entre as quatro mais vendidas, atrás apenas da Fiat, da Fiat ou do grupo Stellantis, né, que é dono da Fiat, da Volkswagen e da Chevrolet, e à frente de marcas como Toyota, como Hyundai, Renault, Honda, que tem fábricas operando aqui já, né, com uma cadeia de produção mais completa, é assustador, é de realmente de ficar impressionado.
E não à toa, você até trouxe números, Léo, para a gente falar aqui com os nossos ouvintes, que mostram como as montadoras que já estavam instaladas aqui no nosso mercado estão, de fato, sofrendo com todo esse movimento. Não só pelo bom desempenho da BYD, que eu acho que é o movimento mais evidente disso que a gente está falando, mas a GWM também está indo bem, que é uma outra chinesa que já está também instalada há um pouco mais de tempo, também está indo bem, tendo algumas altas nas vendas dela. E mesmo as montadoras chinesas mais recentes, que ainda não têm patamares tão grandes para apresentar para o público de vendas, Omoda J, Kwidili, mesmo que elas ainda não ocupem um espaço tão grande, elas já estão abocanhando de pouco em pouco a preferência do consumidor. E isso está trazendo um impacto significativo para muitas das marcas que já estavam instaladas no Brasil, né, Léo?
Exatamente. Essas marcas, né, que você falou, até Omoda J com a própria Dili, elas já aparecem como entre as marcas, entre as 15 marcas mais vendidas no Brasil na modalidade varejo, ou seja, para o consumidor comum, né, pessoa física. Então, junto com outras chinesas, né, a própria GWM, a Kaoa Sherry, a BYD. Então, ou seja, o nosso top 15 de vendas, principalmente no varejo, praticamente metade dele já está sendo ocupado por marcas chinesas.
Bom, essa discussão toda, ela é boa porque tem todo esse aquecimento do mercado que a gente está falando por aqui e tal. E eu achei interessante perceber também o seguinte, sobre esse bom desempenho da BYD aqui no nosso mercado e sobre essa discussão que o Léo já mencionou da alta da taxa cobrada dos elétricos importados e a BYD pedindo para ter uma cota de isenção um pouco maior, no final acabou emplacando. A gente publicou uns vídeos no Instagram da CBN falando sobre esses assuntos e eu me surpreendi, Léo, porque para além de política e para além de futebol, eu vou começar a colocar também montadora, né, nos assuntos que polarizam o brasileiro, porque eu nunca vi tanta gente comentando nesses vídeos,
sim,
defendendo a BYD, criticando a BYD, todo mundo parece que tem uma opinião sobre o que está acontecendo nesse processo da BYD aqui no nosso país. Isso tudo está gerando esse movimento todo que a gente está falando, não só pela chegada da BYD, por todo o restante, mas muito movido pela BYD. Agora, tem alguns pontos de atenção, para além da discussão sobre nacionalização, que é uma discussão importante, que essa chegada das chinesas no Brasil e esse bom desempenho está gerando um outro problema colateral, que é o impacto nas nossas exportações. Porque as chinesas não estão chegando forte só no Brasil. Elas estão chegando forte também nos mercados que para onde os carros brasileiros iam exportados depois. E isso já começa a aparecer de um jeito bem claro nos dados. Os dados que saíram também essa semana da Associação das Montadoras. As exportações estão em franca queda e devem terminar 2026 num índice 13% menor do que no ano passado, não só pela chegada das montadoras chinesas para esses outros mercados, mas também por uma retração no mercado argentino. Isso tudo também é um impacto que a gente não pode desconsiderar, né, Léo, que está acontecendo por aqui. Eventualmente pode também contribuir com alguma queda de preços, com as montadoras tendo que se reorganizar, mas é um outro ponto de atenção, outro efeito colateral dessa briga toda, né?
Com certeza, acho que por isso que a Anfávia está tão preocupada com essa questão do governo ficar mantendo o subsídio para kit, para montagem de kit CKD no Brasil, etc. Porque agora não tem mais muito para onde correr. A alíquota, o imposto de importação para carros elétricos e híbridos já chegou no seu patamar máximo aqui no Brasil. Então, a partir de agora, já não tem mais o que fazer. Muito, né, por parte delas. Então, realmente, a Anfávia e o próprio governo precisam analisar outras medidas aí para proteger a indústria nacional, né? Essa é isso que está no cerne da questão. E além disso, Gui, tem a questão da própria perda de participação de mercado dessas marcas que estão tradicionalmente no mercado brasileiro, né? Quando a gente olha, como a gente falou lá no começo, o mercado brasileiro em vendas cresceu 18,5% no primeiro semestre. Então, quando você pega as marcas, né, o desempenho das marcas, foram só 5 marcas que cresceram acima desses 18,5%. O que isso significa? Que uma marca pode até ter apresentado lá um crescimento de 7, 8% de vendas no primeiro semestre em relação ao mesmo período do ano passado, mas em comparação com o crescimento total do mercado, que foi de 18,5%, na verdade ela perdeu participação, porque ela cresceu menos do que o mercado cresceu.
Ela não conseguiu acompanhar o mercado como um todo.
Exatamente. Então, e dessas 5 marcas, as 3 maiores são marcas chinesas, que é a GWM, a BYD e a terceira, que é a Kaoa Sherry, que é uma associação, né, de uma empresa brasileira com uma marca chinesa, cresceu 31%. Claro, né, tem outras que cresceram ainda mais, como a Dili, mas a Dili mal tinha, na verdade a Dili nem tinha operação no primeiro semestre, então você não tem como fazer essa comparação. A quarta foi a Volkswagen, que tem um desempenho realmente impressionante, né, diante desse cenário de mercado que a gente tá vendo, que cresceu 21,3%, e a quinta foi a Ford, que cresceu 21,3% também. O resto cresceu abaixo dos 18,5%. Então, na verdade, eles perderam participação de mercado. E aqui a gente tem alguns desempenhos específicos, né, de marcas que eu acho que tem que acender o farol amarelo ou vermelho ali. Que é a luz vermelha ou amarela, né? A Toyota, a poderosa Toyota, tão confiável, caiu 10,2% em vendas no Brasil, mesmo em um mercado que cresceu 18,5%.
Impressionante.
Peugeot e Citroën, a Citroën caiu quase 11%, a Peugeot caiu quase 25%, e a Mitsubishi caiu quase 26% em vendas no primeiro semestre. Então, essas marcas tradicionais realmente precisam trabalhar ali, né, com uma certa urgência, uma restauração de estratégia de mercado diante desse cenário.
Muito bem, o CBN Autosport faz agora uma rápida pausa e a gente volta já falando sobre o futuro da Fiat, com um lançamento importante que está chegando por aí. Não sai daí.
CBN Autosport. Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
Oferecimento, Banco BV. Crédito e relacionamento que fazem história.
Você está preparado para o futuro? Quer saber como a tecnologia impacta a sua vida?
No podcast Futuramente desta semana, falamos do desenvolvimento de medicamentos com o uso da inteligência artificial. Nossa convidada especial é Ana Maria Chudzinski Tavassi, diretora do Centro de Desenvolvimento e Inovação do Butantan.
Então, hoje, quando a gente fala em inteligência artificial, desenvolvimento de medicamentos, etc., as pessoas estão fazendo isso, as pessoas estão utilizando. Se eu consigo uma ferramenta que una todas essas informações, então eu economizo e tenho que ganhar tempo, né? A saúde está aí, eu tenho que ganhar tempo para poder resolver o problema.
Eu, Marta Gabriel e Carol Tamassia, te esperamos toda terça-feira.
Você pode nos acompanhar nas plataformas de podcast, no site e aplicativo da CBN, além do YouTube. Quer entender o amanhã? Então vem agora para o Futuramente.
Jornal da CBN.
Um homem de 24 anos foi preso na madrugada desta sexta-feira após dirigir embriagado, fugir de uma blitz e bater em uma loja de concessionária. Os policiais também encontraram drogas com ele. O caso ocorreu por volta das 2 horas da manhã, na altura das 510-511 da W3 Norte. Segundo a Polícia Militar, o condutor, que apresentava sinais de ingestão de bebida alcoólica, recebeu uma ordem de parada, mas desobedeceu a determinação e fugiu pela W3 Norte em direção ao Lago Norte, sendo acompanhado pelas equipes. Durante a fuga, o condutor perdeu o controle da direção e colidiu contra um muro de uma concessionária Honda, nas proximidades da EQN 510-511. Na vistoria do veículo, os policiais localizaram uma porção de maconha, uma balança digital de precisão e diversas embalagens plásticas do tipo Ziploc, normalmente utilizadas para o fracionamento de entorpecentes. O motorista foi encaminhado à 5ª Delegacia de Polícia. O material apreendido foi apresentado na 2ª Delegacia de Polícia e o detido permanece à disposição da Justiça. Marina Dantas para a CBN.
CBN Auto Esporte.
CBN Auto Esporte segue agora falando um pouco mais sobre o mercado brasileiro de carros novos por aqui.
Mercado.
Bom, a gente traz mais detalhes sobre um dos lançamentos aí mais aguardados desses próximos meses, um dos lançamentos mais aguardados do ano e que agora fica para os próximos meses, que é a nova geração do Fiat Argo. A gente já teve até um outro episódio do CBN Autosport falando sobre esse carro, a equipe da Autosport já dirigiu o carro que dá origem a ele lá na Europa, então a gente já trouxe umas primeiras impressões, mas tinha uma grande dúvida, que era... Qual o nome que esse carro vai ter no Brasil? Vai ser Argo? Não vai ser Argo? Vai ser Uno, que você aventou em algum momento? Vai ser Grande Panda, que é o nome lá fora? E aí, Léo, tem definição sobre como vai se chamar esse novo carro no Brasil?
Olha, oficialmente não, mas extraoficialmente sim. O que acontece? A própria Stellantis, na verdade, a matriz da Stellantis lá na Europa, na verdade, nos Estados Unidos, eles furaram a filial brasileira... Porque eles mostraram lá, né, todo o planejamento da Stellantis até 2030 e mostraram lá uns slides do que eles iam fazer aqui na América do Sul, no Brasil. E lá, pimba, eles mostraram uma imagem desse carro aqui no Brasil com o nome Argo. E aí, né, o segredo foi com Deus, né? A Stellantis...
Se eles mesmos estão dizendo, né?
Exatamente. Se o chefão global está dizendo, quem sou eu para dizer que não é? Então, a Stellantis aqui no Brasil não confirmou ainda que o nome vai ser Argo, mas a própria matriz da Stellantis já confirmou que o nome vai ser Argo. E aí, o nosso colega Marlos Ney Vidal, do Auto Segredos, ele publicou, né, e a gente apurou informações muito alinhadas nesse sentido, de que o nome desse carro vai ser Argo X, ou Argo X, não sei como é que eles vão chamar, que é o nome Argo mais a letra X no final, para indicar ali se tratar de uma nova geração e tudo mais. E essa estratégia, inclusive, indica que muito provavelmente a Fiat vai manter o Argo atual ainda em linha, só como Argo, e o novo como Argo X, e os dois carros convivendo no mercado brasileiro. O Argo como um carro ali de entrada para venda para frota, etc. E o Argo X como um carro ali para brigar... Eu diria até com o próprio Volkswagen Tera, tentar pegar um pouquinho desse cliente desse segmento de SUV de entrada, porque não, ele é um carro mais alto. Não sei se ele vai ser vendido como um SUV, acho que não, mas acho que a ideia é mais ou menos essa.
Vamos agora para o Autosport Responde.
Autosport Responde.
A gente já falou aqui hoje sobre carro para motorista de aplicativo, a gente já falou sobre taxa de juros muito alta, o que pode impedir muita gente de ter acesso a crédito. E agora no Autosport Responde a gente vai juntar tudo isso no mesmo pacote, porque a gente vai explicar um pouco melhor o que está acontecendo com aquele programa Move Brasil Aplicativos. A gente já explicou todo ele por aqui, é basicamente uma linha de financiamento para estimular a renovação de frota, focada em carros mais baratos e para motoristas de táxi ou de aplicativos. Desde que o programa entrou em vigor, a gente aqui na CBN, o pessoal também na Autosport, a gente não para de receber mensagem de gente falando não está funcionando, o programa não entrou no ar para valer, não está rolando, as pessoas chegam na loja e não conseguem acesso a esses benefícios. Afinal, Léo, Move Brasil Aplicativos está no ar, não está no ar, está com problema, o que está acontecendo?
Tem duas coisas aí, Gui. Sim, o programa está com alguns problemas. Eu não diria que ele... O programa está funcionando. Uhum. Mas não na velocidade que as pessoas e talvez até o governo esperassem no sentido de liberação de crédito por parte do BNDES. Então, alguns processos de pedido de crédito, eles estão demorando para acontecer. Estavam rolando nos primeiros dias algumas falhas de sistema ali que não estava... fazendo a liberação, e até algumas coisas meio confusas, como, por exemplo, um cliente que tinha o crédito aprovado, depois ele descobria que o crédito aprovado, na verdade, não era no valor que ele achava que era, era um valor menor. Então, está rolando uma confusão de informações. E o próprio BNDES admitiu que tinha algumas dificuldades aí, né, no ritmo de liberação, mas que estava liberando, né, o crédito. Isso é algo no qual, né, o BNDES e o governo já estão tentando trabalhar para resolver, para normalizar o fluxo. Agora, uma outra coisa é que acho que o fluxo de pessoas que procuraram pelo crédito foi muito alto, talvez acima do que todo mundo esperava, e muita gente simplesmente não tem crédito bom, não tem um score, né, que se chama bom, para conseguir o crédito aprovado. Então, a pessoa fazia lá o cadastro no sistema do governo, conseguia a pré-aprovação, ela já achava que estava com o crédito liberado, mas não era isso, ela só tinha a pré-aprovação do governo para se habilitar ao programa. Aí quando ela ia na concessionária, passava lá o CPF, o documento, tal, 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 a concessionária fazia o pedido de análise de crédito junto ao banco, né, a instituição financeira, e aí chegava lá, pum, esse cara tem o nome sujo, ele não tem renda comprovada, e aí nega o crédito. E aí isso está frustrando muitos motoristas, então são dois problemas em paralelo aí acontecendo.
Ou seja, o governo também tem uma lição de casa, que é toda essa questão do endividamento no Brasil, porque o banco não é obrigado a fornecer o crédito. Se ele analisa, seja pro programa Move Brasil ou fora do programa, aquela pessoa talvez não tivesse o crédito aprovado de qualquer forma. E aí ela não consegue estar contemplada. E tem dois trechos, o BNDES divulgou um comunicado, né, falando sobre isso, diz que o programa está em funcionamento, mas tem dois trechos que eu acho que dizem muito isso que o Léo tá trazendo. Um dos trechos diz que o banco esclarece que os números consolidados de desempenho do programa Move Brasil estão em processo de apuração e serão divulgados oportunamente com total transparência. Já é um ponto de que as coisas não estão avançando como se esperava, porque se fosse um número muito significativo, eles seriam os primeiros a querer tornar isso público.
Exato.
E lá adiante na nota eles falam que o programa tem responsabilidade, ele garante que os recursos públicos sejam aplicados com responsabilidade e cheguem efetivamente aos profissionais que dependem do veículo como instrumento de trabalho. E aí a gente está falando disso. Se a pessoa não tem crédito, não seria responsável liberar um financiamento para ela, então tem um problema de fundo, que é o endividamento da população brasileira, para ser resolvido para o Move Brasil avançar. Mas que ele está na praça, ele está na praça. Muito bem, Leonardo Félix, valeu por hoje mais uma vez, hein? Até o próximo.
Valeu, Gui, obrigado a você, todos os nossos ouvintes, e vamos para a próxima.
CBN Autosport fica por aqui. A gente teve os trabalhos técnicos do Juliano Fonseca e do Bruno Carvalho, além da edição do Rafael Furugem e do Luiz Fernando Pigliage. Muito obrigado pela sua companhia. Lembrando, você pode assistir a essa conversa em vídeo lá no YouTube da CBN ou no Spotify. Já a partir de sexta-feira já fica disponível para todo mundo assistir no finalzinho da tarde. Quem preferir tem a versão em podcast no site, aplicativo da CBN e em todos os tocadores de podcasts. E no rádio a gente volta todo domingo às 9 horas da manhã. Obrigado pela sua companhia. Até mais.
CBN Auto Esporte com Guilherme Muniz. CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Domingo 12 de julho de 2026. O Supremo Tribunal Federal prevê para o segundo semestre o julgamento da ação que questiona a validade da Lei das Bets. A restrição de apostas por beneficiários de programas sociais deve ser um dos principais pontos do debate. A ação principal foi ajuizada pela Procuradoria-Geral da República, que pede a inconstitucionalidade da lei. Na avaliação da PGR, o mercado de apostas virtuais tem caráter predatório, capaz de gerar um quadro grave de violação a direitos fundamentais. Na sexta-feira da semana que vem, o governo vai endurecer as regras de publicidade das bets. Às vésperas da decisão da Copa do Mundo, as empresas serão obrigadas a exibir alertas explicativos de que apostar faz perder dinheiro e pode causar dependência. Ao menos 98 servidores do Tribunal de Justiça de Minas Gerais receberam, em junho, valores líquidos superiores ao teto remuneratório acrescido dos limites definidos pelo Supremo Tribunal Federal para os penduricalhos. Entre os beneficiários, há juízes, desembargadores e servidores administrativos. O maior pagamento identificado somou R$ 767 mil reais líquidos, destinado a um servidor que exerce o cargo de oficial de apoio judicial e não está submetido às novas regras do Supremo. O salário base dele é de R$ 25 mil. no horário de Brasília, 9:30.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes, na Copa do Mundo.
Oferecimento, Amon Royal Amortecedores faz parte da Seleção Drive, o melhor time de peças para seu carro. Vonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol chama churrasco e com Maturata essa magia fica completa.
Apresentação, Carlos Eduardo Évoli.
Muito bom dia a você, amigo e amiga, ouvintes aqui do CBN Esportes. Sejam todos muito bem-vindos. Dia 12 de julho, é a Copa do Mundo que tá acabando, gente.
Espanha, Inglaterra.
A Copa do Mundo tá acabando, e aí, como é que vai ficar com o título? Muito obrigado a você que acompanha o programa nas mais diversas plataformas digitais. Estamos ao vivo pelo YouTube, estamos ao vivo pelo Globoplay. Não teremos nesta Copa um novo campeão, né? Acho que o guru perdeu o emprego, hein? O guru alemão fica pra próxima. O cara errou tudo. Mas olha, difícil, né? Difícil também. Fazer previsões numa Copa diferente, na maior Copa do mundo, com muitas surpresas, mas repito, não teremos um campeão inédito. E depois de 36 anos, a Copa do Mundo apresenta uma fase semifinal com campeões do mundo. Só com campeões do mundo.
Espanha, Inglaterra, Argentina.
A França vai atrás do tricampeonato. A Espanha vai atrás do bicampeonato. A Argentina persegue o tetracampeonato. E a Inglaterra vai tentar o bicampeonato. São as semifinais da Copa do Mundo. E o Brasil? E o Brasil?
Brasil!
Não rolou. Não rolou. Vamos para 30 anos de jejum. A única pentacampeão do mundo. Não aguento mais falar isso, gente. Não aguento mais falar. O Brasil é o único pentacampeão do mundo. E daí, caramba? 30 anos sem conquistar nada? Ah, que alguém chegue a um pentacampeonato, então. Pra ver se pressiona o Brasil aí. Pra ver se acorda o Brasil. Queda. Ah, uma das piores campanhas da história do Brasil em Copas do Mundo. Senhor Carlo Ancelotti, eu quero Brasil. Explicações. Eu quero explicações, senhor Carlo Ancelotti. O senhor vai ter mais 4 anos pela frente, hein? Pelo menos é o que diz o contrato. O senhor vai ter mais 4 anos pela frente para preparar uma seleção, preparar um time. Vamos discutir isso no programa de hoje. Vamos lembrar, infelizmente, é história. É história. Vamos lembrar da campanha do Brasil. A Copa do Mundo. Brasil. Paramos nas oitavas de final da Copa do Mundo. O Haaland parou a gente. E ontem, a Inglaterra parou o Haaland.
Inglaterra!
E aí, quem vai conquistar o título? Daqui a pouquinho eu vou lançar a pergunta, hein? Daqui a pouquinho eu vou lançar a pergunta do dia para a sua participação. No programa de hoje, Vamos entrar na questão do marketing envolvendo a seleção brasileira, a marca futebol brasileiro, né? Os impactos para a marca futebol brasileiro após uma das piores campanhas da história do Brasil em Copas. Daqui a pouquinho, no CBN, no Campo dos Negócios, vou conversar com um especialista em gestão e marketing esportivos, Ivan Martinho, aqui no programa. No debate da bola, vamos analisar esse momento da Copa do Mundo, as semifinais definidas, de um lado, França e Espanha, do outro, Inglaterra e Argentina. Vou bater um papo com a Michele Silva, aqui no Debate da Bola. Também de olho em Wimbledon, temos uma campeã, né, no torneio tradicional da grama sagrada inglesa e Wimbledon. Torneio feminino, já temos uma campeã, uma final tcheca, né, uma final toda ela de um mesmo país. E tivemos essa decisão importante, o Ricardo Assoli vai comentar e vai analisar também a decisão masculina, que acontece hoje, meio-dia, né? E é um grande jogo entre o Sinner e o Zverev. Sinner e Zverev, quem é que vai levar? Yannick Sinner ou Alexander Zverev, quem é que vai levar? É Itália ou Alemanha? Quem leva o título hoje em Wimbledon? Daqui a pouquinho, então, também no programa de hoje, no Quadra Coberta, Ricardo Assoli analisando a reta final de um dos torneios mais importantes do tênis internacional. Essa é a Copa da Longevidade, né? A maior média de idade da história das Copas, desde o momento que isso foi registrado, né? Então tivemos uma idade avançada, uma média de idade avançada nessa Copa do Mundo, tudo muito consequência da evolução da ciência do esporte, né? Os trintões dominaram essa Copa do Mundo. Olha aí o Messi, 39 anos, fazendo o que está fazendo com a camisa da Argentina, né? Harry Kane também tem idade avançada, todos depois ali dos 30 anos, rendendo em altíssimo nível. Esse é o assunto do Saúde e Movimento de hoje, ao vivo com a Patrícia Giulianelli e com o convidado especial, o Elvio de Oliveira Afonso, fisiologista do esporte. Ele, inclusive, trabalha para o Comitê Olímpico do Brasil. É o nosso tema no Saúde em Movimento. É, a Copa tá acabando. Momento de fazer ainda aquela última projeção e fazer também as devidas reflexões. E aí, eu te pergunto, pelo zap do programa, código do Rio de Janeiro 21 99764-2381. Vou repetir. É, você que acompanha o programa pelo YouTube, pelo Globoplay, já tá vendo a pergunta aí, ó. Já vai pensando. Para você que está me ouvindo, eu pergunto: quem você salva e quem você detona na campanha do Brasil? Quem é que você salva, hein, Regi? Quem é que você salva? Quem é que você detona na campanha do Brasil? Ah, esse aqui, pô, entregou o que eu esperava. Esse aqui mandou muito mal. Esperava muito mais dele. E aí? Solta a corneta! É isso aí! É o que nos resta. Soltar a corneta. Depois dessa campanha horrorosa da seleção brasileira em uma Copa do Mundo. Mande a sua participação pelo zap do programa. Código do Rio de Janeiro 21 99764-2381. Com os trabalhos técnicos de Reginaldo Pires. Na coordenação de estúdio, Gabriel Freitas. Estamos juntos e vamos assim até o meio-dia. Muito, mas muito obrigado pela sua parceria.
CBN Esportes. Apresentação, Carlos Eduardo Éboli.
Olha aqui então, ó, atualizando a agenda da Copa do Mundo. Deixa eu passar aqui direitinho para você acompanhar. Nessa semana são as semifinais, né, da Copa do Mundo. Um jogo na terça e um jogo na quarta. Na terça-feira, 4 horas da tarde, França e Espanha. Terça-feira, 4 horas da tarde, França e Espanha. E na quarta-feira, também às 4 horas da tarde, França e Espanha em Dallas. Em Atlanta, na quarta-feira, 4 horas da tarde, Inglaterra e Argentina. Lembrando que a França passou por Marrocos nas quartas de final, 2-0. A Espanha passou pela Bélgica, 2-1. Aí tivemos dois jogos que foram parar nas prorrogações. Aliás, a Argentina e Inglaterra vêm num desgaste grande aí, com jogos extremamente desgastantes, mas superando as adversidades e vencendo essa batalha física. Olha aí, olha o tema aí, ó, físico, preparo físico. Nosso assunto do programa de hoje, hein? A Inglaterra passou pela Noruega, 2-1. E a Argentina superou a Suíça 3-1. Houve muita reclamação da Suíça, depois da expulsão do jogador suíço. E aí tem aquela onda toda, principalmente dos brasileiros, né? A arbitragem está favorecendo a Argentina. Sei não, galera, sei não. A Argentina está se superando e o Messi fazendo uma baita Copa do Mundo. Para mim, isso explica a maneira como a Argentina vem conduzindo essa campanha, tentando mais um título mundial. A Argentina 3-1, mas tem rivalidade, se quiser cornetar também, pode cornetar arbitragem, não tem problema não. Entendo perfeitamente a rivalidade Brasil e Argentina. Ficamos pelo meio do caminho, o Brasil ficou nas oitavas de final, tá todo mundo em casa, né? Ou curtindo as férias. Vamos entender melhor o que aconteceu com a seleção brasileira? Vamos passear por essa campanha da seleção? É. Leonardo Dai, reportagem especial, ele que está nos Estados Unidos. Vamos ver, vamos lá. Solta aí, Regi.
Olha, a defesa corta a bola tocada pelo Vini e vai pela linha de fundo. E ele reclama, Renan.
Foi nada. Mais uma tentativa frustrada do Vinícius Júnior pelo lado esquerdo, num passe do Neymar. Absolutamente nada, apenas tiro de meta, 1-0, vai passando a Noruega.
34-34, o resultado leva a Noruega para enfrentar o ganhador de hoje, de México e Inglaterra, e jogarão no Azteca hoje às 21 horas. Ataca novamente, vai, Haller, chuta, bingo! Noruega! Gol da Noruega, Haller! De fora da área, do cantinho do goleiro Alisson do Brasil, aos 44, amplia e manda o Brasil de volta para casa na Copa do Mundo.
Não deixa de ser curioso que a pior Copa do Brasil desde 1990 seja também uma das que menos provocará mudanças em toda a história da seleção brasileira. A permanência do italiano Carlo Ancelotti para o ciclo 2030 já estava sacramentada antes mesmo do Brasil viajar para os Estados Unidos. Ele será o terceiro técnico na história da seleção a dirigir o time em duas Copas seguidas. E foi o primeiro a garantir esse privilégio antes da disputa do primeiro Mundial. Zagallo, campeão em 1970, só acertou a continuidade para o ciclo 74 depois do tricampeonato. E Tite, que treinou o Brasil na campanha que terminou nas quartas de final em 2018, acabou perdendo a Copa de 2022 e teve a sua permanência sacramentada somente depois do Mundial da Rússia, no dia 25 de julho daquele 2018.
O que vai mudar no longo prazo? Creio que temos mais tempo para preparar bem a próxima Copa do Mundo. Depois, ter o tempo necessário para preparar e possivelmente melhorar a próxima Copa do Mundo.
A ideia da Confederação Brasileira de Futebol é de que o trabalho de Carlo Ancelotti não poderá ser avaliado somente por este um ano, no qual ele tentou encurtar caminhos e tampar os buracos que foram abertos por um dos piores ciclos da história da seleção brasileira, no qual a camisa pentacampeã mundial acumulou resultados inéditos pelo aspecto negativo. Já no primeiro jogo após o Mundial do Catar, a primeira derrota na história para o Marrocos. Ainda em 2023, a primeira derrota da história para a seleção de Senegal. Depois, com as eliminatórias, vieram outras marcas negativas que nunca tinham abalado a seleção brasileira. A primeira derrota em casa, num jogo contra a Argentina, a pior derrota desde o 7-1, também contra a Argentina, mas em Buenos Aires, e a pior campanha da história da seleção brasileira no período de qualificação para o Mundial. Depois vieram os amistosos, com mais uma marca negativa, que foi foi a derrota por 3-2 para o Japão, a primeira da história num jogo em que a seleção abriu 2-0 de vantagem. Na Copa do Mundo, a eliminação nas oitavas de final se configurou inédita desde 1990 e a classificação final a pior desde 1966.
Eu acho que o trabalho foi bom. O futebol é assim, o deporte é assim. Às vezes tu tem que manejar a tristeza de uma derrota. Estou bastante acostumado a isso. Vamos a manejar esta derrota com o novo impulso no trabalho e na avaliação dos jogadores.
Manejar a tristeza dependerá também da convocação de novos nomes, que devem substituir uma seleção que, no fim das contas, acabou indo para a Copa de 2026 com 15 jogadores, dentre os 26, que estavam no Mundial do Catar em 2022. Em grande parte, esse número se deu porque testes feitos para ocupar posições de nomes que, em tese, já teriam encerrado seu ciclo na derrota para a Croácia, não deram certo. Assim, Danilo, por exemplo, voltou a ser titular na lateral direita, Casimiro voltou a ser titular no meio de campo e vários outros jogadores foram convocados de última hora também por conta disso. Um dos casos mais emblemáticos é o do goleiro Everton, que ocupou uma vaga aberta pela má fase de Bento. Na próxima Copa do Mundo, aliás, os goleiros da seleção talvez mudem, já que dessa vez foram para os Estados Unidos os mesmos três da Copa do Catar. Alisson, na convocação para a Copa de 2030, terá 37 anos, Ederson 36 e o Everton 42. Nas laterais, Danilo Luiz terá 38 anos, Roger Ibanhas, que na verdade é zagueiro, mas acabou jogando como lateral nessa Copa, terá 31, Alexandro terá 39 e Douglas Santos 36. Dos zagueiros, Marquinhos terá 36 anos, Gabriel Magalhães terá 32, Bremer terá 33, Léo Pereira terá 34 anos. Dos meias, Casemiro terá 38 anos, Bruno Guimarães terá 32, Danilo dos Santos, o Danilo do Botafogo, terá 29, Fabinho terá 36, Lucas Paquetá terá 32 e Ederson Silva, da Atalanta, terá 30 anos de idade. Dos atacantes convocados, Vinícius Júnior terá 29 anos, Rafinha terá 33, Matheus Cunha 30, Luiz Henrique 29, Endrick 23, Gabriel Martinelli 28, Igor Thiago 28, Rayan 23, Neymar, que a princípio não joga mais pela seleção, terá 38 anos, idade inferior, por exemplo, a qual Messi e Cristiano Ronaldo estão disputando a Copa do Mundo. Ao mesmo tempo, existe a expectativa de que jogadores que perderam essa Copa do Mundo lesionados acabem fazendo parte do ciclo 2030 com mais constância. Casos, por exemplo, de Rodrigo e Estevão. E talvez também de Éder Militão, que tem um histórico de lesões mais complicado. Sem falar no lateral direito Wesley, cortado às vésperas da Copa do Mundo e que ainda terá uma ótima idade, 26 anos e provavelmente um amadurecimento maior no futebol europeu em relação à fase atual na Roma da Itália. Além da permanência de Carlo Ancelotti, a comissão técnica não deve sofrer grandes mudanças. A única saída certa é a de David Ancelotti, filho do treinador e auxiliar da seleção, que chegou, saiu para treinar o Botafogo, mas já garantindo que voltaria para a Copa do Mundo, voltou antes da hora depois de ser demitido do Botafogo e agora sai mais uma vez da seleção para treinar o Lille da França. No mais, nenhuma saída está acertada. O Brasil volta a campo no dia 25 de setembro para um amistoso contra a Austrália. A nova data FIFA, que começa no final de setembro e termina no começo de outubro, juntando duas janelas e prevendo a realização de até 4 jogos, terá 2 amistosos contra a Austrália e poderá ter mais 2, ainda que seja possível que a CBF não utilize essas 2 janelas.
E quando passa um momento assim, tu tem que pensar que una derrota è l'inizio di una nuova avventura, di una nuova temporada. Abbiamo che seguir trabajando, migliorando, encontrar nuovas ideas. Io credo che non è la fine, è un principio di un nuovo ciclo, questa derrota.
Di Miami, Leonardo Dai.
E principalmente, né, fazer as devidas reflexões para onde a gente quer caminhar, no sentido de time. É minha opinião, né? Que modelo de jogo a gente vai resgatar Eu sei que o futebol mudou, há diversas maneiras de se ganhar no futebol. Tem hoje uma parte física que conta muito, né, que influencia muito no comportamento das equipes. Mas eu falo por mim, tá? Cara, eu não consigo ver a seleção brasileira jogar sem bola. Só jogar sem bola. E aí fica jogo de contra-ataque, jogo de contra-ataque. Eu acho muito pobre, muito pobre. A gente vê hoje, se a gente analisar as seleções que estão disputando as semifinais, todas gostam da bola. Todas gostam de jogar com a bola. Então não pode ser uma nostalgia da minha parte. Não pode ser uma nostalgia da minha parte. Porque a Inglaterra fez ontem com a Noruega o que a Noruega fez com o Brasil. A Noruega teve mais de 60% de posse de bola. Foi exatamente o que fez ontem a Inglaterra com a Noruega. Ah, mas posse de bola é a garantia de resultado, de bom futebol? Não. Você tem que saber o que fazer com a bola, né? Tem que saber ser agressivo na hora certa, acelerar o jogo na hora certa. Às vezes entregar um pouquinho a bola para o adversário, para usar o campo, né? Usar a amplitude do gramado, para construir jogadas em velocidade, jogadas em contra-ataque. Mas entregar a bola para o adversário e ficar de braços cruzados, como o que a gente viu no jogo contra a Noruega, a mim causa muito desconforto. Muito desconforto. Acho que é uma pobreza total de ideias para um país que tem talento, e muito talento no futebol. Muito talento no futebol. O Brasil ainda tem muito talento no futebol, mas não está sabendo desenvolver esse talento já há algum tempo. É a minha opinião, e vamos ver o que o Carlo Ancelotti trabalha, então, ao longo desses 4 anos. Vamos lá aqui, o espaço é livre para você opinar. Pelo código, já são muitas as opiniões, gente. Você lança a pergunta, começa. É uma chuva de opiniões aqui. A gente vai tentar registrar o máximo, porque aqui você tem voz, hein? Aqui você pode cornetar. Olha, eu vou até acrescentar aqui, se quiser colocar já o seu palpite sobre final. Quem é que você acha que vai jogar a final? Qual vai ser a final dessa Copa do Mundo?
Espanha, de um lado. Inglaterra, Argentina.
Do outro. Então, teremos esse cruzamento. De um lado, França e Espanha, do outro, Inglaterra e Argentina. Qual vai ser a final no domingo? Mas mande a sua corneta sobre seleção brasileira. Quem é que você salva? Quem é que você detona nessa campanha historicamente ruim da seleção? O Eduardo do Rio de Janeiro. Eu detono na seleção brasileira a falta de garra, falta de competitividade, falta de vontade de ganhar. Nesse quesito, perdemos feio. Obrigado, Eduardo. Meio xará, né? O Marcelo Melo da Tijuca. Decepção total. Vini foi o cara. Mando ele para hidromassagem. Bruno Guimarães e Danilo, péssimos. Mando eles para chapa quente. Vamos ver se o sistema vai deixar o Carlo Ancelotti trabalhar de maneira independente. Obrigado, Marcelo, pela sua participação. Aí ele transformou. Quem ele salva vai para hidromassagem. Quem ele detona vai para chapa quente. Gostei dessa. Nada salva nesta seleção estrangeira brasileira. É a opinião do Viola de Lambari. Segue aqui. Jogadores saem novos e ficam descompromissados com o país. Inglaterra e Espanha têm seleções com gente nativa. E jogam por lá. Eles honram a camisa. O Brasil é um time de milionários perebas. Ô, Viola. Ô, Neto, legal, hein? Mais uma. O Marcelo Galo, do Rio Grande do Sul. Lamentavelmente, já era esperado o que ia acontecer com a seleção. Acredito que levar o Neymar para a seleção comprometeu o psicológico do elenco. Só não vê quem não quer que o Neymar já é ex-jogador há algum tempo. Ele não quer mais jogar futebol. E essa seleção de estrelas europeias não dá liga. É a opinião do Marcelo Galo, do Rio Grande do Sul. É o CBN Esportes passeando pelo Brasil. Mais uma antes do intervalo. Dá tempo, né, Regi? Dá tempo. Calma aí. Vamos cornetar. Vou salvar o Endrick e o técnico sai fora. Infelizmente. Ele não entendeu o futebol brasileiro. E vocês, comentaristas, choram muito e ficam só falando do passado. Vamos acordar, o futebol mudou e muito. É o Paulo de Vitória. Vocês, comentaristas, é isso mesmo. Detona, vocês aí, comentaristas. Vocês falam demais, só falam do passado. Vamos acordar. Viu, Reginaldo? Você, acorda, Reginaldo. Eu estou com o meu cafezinho para acordar. Vamos juntos até o meio-dia. Muitas atrações ainda no programa de hoje, hein? Daqui a pouquinho vamos falar dos negócios do futebol brasileiro, da CBF, da seleção. E aí, como administrar a marca futebol brasileiro, a marca seleção brasileira, após mais um fracasso? Administrar a comercialização destas marcas. Daqui a pouquinho. Você vê no campo dos negócios. Mas já que estamos falando de negócio, vai faturar um pouquinho, vai.
CBN Esportes.
Você está preparado para o futuro? Quer saber como a tecnologia impacta a sua vida?
No podcast Futuramente desta semana, falamos do desenvolvimento de medicamentos com uso da inteligência artificial. Nossa convidada especial é Ana Maria Chudzinski Tavassi, diretora do Centro de Desenvolvimento e Inovação do Butantan.
Então, hoje, quando a gente fala em inteligência artificial, desenvolvimento de medicamentos, etc., as pessoas estão fazendo isso, as pessoas estão utilizando. Se eu consigo uma ferramenta que una todas essas informações, então eu economizo e tenho que ganhar tempo, né? A saúde está aí, eu tenho que ganhar tempo para poder resolver o problema.
Eu, Marta Gabriel e Carol Tamassia te esperamos toda terça-feira.
Você pode nos acompanhar nas plataformas de podcast, no site e aplicativo da CBN, além do YouTube. Quer entender o amanhã? Então vem agora para o Futuramente.
Um resumo diário do comportamento do mercado financeiro, com os principais indicadores e as reações dos investidores. Valor Invest, com Gustavo Santos Ferreira, todos os dias, dentro do Ponto Final. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. As últimas novidades do mundo da tecnologia, os lançamentos mais recentes e as melhores dicas para descomplicar a sua rotina. Dia a Dia Digital, com Tássios Veloso. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final, de segunda a sexta, na CBN. O desempenho das bolsas ao redor do mundo, as oscilações do mercado de câmbio, a análise clara e precisa dos indicadores financeiros. Às terças e quintas, o jornalista Carlos Alberto Sardenberg discute o que de mais importante acontece no noticiário econômico, dentro do Linha Aberta. Sempre no Jornal da CBN. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Domingo 12 de julho de 2026. O Brasil tem até a próxima quarta-feira para fechar um acordo com os Estados Unidos e evitar um novo tarifaço. O Ministério das Relações Exteriores informou que continua empenhado nas negociações com autoridades americanas para tentar reverter a proposta de sobretaxas. De acordo com a estimativa da Confederação Nacional da Indústria, 4.200 itens podem ser impactados. A Justiça Eleitoral já está convocando os mesários para as eleições de outubro. Mais de 1 milhão e 700 mil pessoas devem exercer papel fundamental na organização e na fiscalização das sessões. Para ser mesário, o cidadão não pode ter cargo de confiança no executivo, parentesco com candidatos ou vínculo com partidos. O presidente argentino Javier Milei afirmou que vai estar no